Morre aos 41 anos o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Publicado decreto com alterações no controle da pandemia no Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem vacinação contra o coronavírus neste domingo e amplia a faixa etária para a segunda dose da Coronavac a partir de amanhã.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Eduardo Matos.
Vamos ver no ar. Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos. A tarde será de tempo firme em Porto Alegre. Agora faz 16 graus na capital gaúcha. Morreu aos 41 anos neste domingo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. O falecimento ocorreu às 8 horas e 20 minutos. Desde 2019, ele lutava contra um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, desde 2 de maio, quando se licenciou da prefeitura. Na sexta-feira, ele teve uma piora no quadro de saúde e a equipe médica informou que seu quadro havia se tornado irreversível. Bruno Covas deixa o filho Tomás, de 15 anos. Ele é o primeiro prefeito da cidade de São Paulo a morrer durante o mandato. O velório de Bruno Covas será realizado a partir da 1 hora da tarde no edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo. A despedida será restrita a familiares e amigos próximos. Depois, o corpo deverá seguir em cortejo em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros, passando por vias como a Praça Ramos de Azevedo e a Avenida Paulista. Covas será sepultado em Santos, sua cidade natal. Ricardo Nunes, do MDB, o vice, que hoje é prefeito em exercício, irá assumir definitivamente o cargo. E políticos lamentaram a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Entre eles, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, colega de partido de Covas.
Ele era alguém que tinha coragem da sensatez, do equilíbrio, do bom senso e da firmeza ao mesmo tempo, que eu sempre defendi como coisas que precisam ser conciliadas, firmeza e equilíbrio. Sem dúvida vai fazer muita falta, mas deixa um legado importante de um exemplo. É um exemplo tanto no trabalho, na forma como agiu, na forma como fez política ao longo da sua vida.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, lembrou que trabalhou com Covas na Câmara e o chamou de jovem talento na política. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, agradeceu a dedicação do companheiro de partido e reforçou sua força e caráter. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, lembrou da convivência com o prefeito quando os dois eram deputados e classificou Covas como um dos maiores quadros da nova geração. Da família do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro a se pronunciar foi o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, dizendo que a postura de Covas à frente da maior cidade do Brasil, com dedicação absoluta até o último dia que pôde, serve de inspiração a todos na vida pública. Os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer também se manifestaram esse pesar pela morte de Bruno Covas. A atriz Eva Vilma morreu no sábado aos 87 anos. Ela estava internada desde 15 de abril no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde tratava um câncer de ovário. Eva Vilma iniciou a carreira aos 19 anos na dança e logo depois passou a integrar o Teatro de Arena da TV Tupi. Ela também interpretou personagens em dezenas de novelas, como como Mulheres de Areia e A Indomada.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 17 em Caxias do Sul, 17 em Santa Maria, 17 em Pelotas e 16 em Rio Grande. Domingo segue com tempo firme no Rio Grande do Sul. O nevoeiro do início da manhã deu lugar ao sol na capital. As temperaturas baixas registradas sobem um pouco durante a tarde, mas a sensação de frio segue. A semana vai começar com tempo firme também. Na terça-feira, a chegada de uma massa de ar polar derruba novamente as temperaturas no estado. Começou a valer hoje o novo sistema de monitoramento da pandemia no Rio Grande do Sul. Estão previstas medidas obrigatórias, como uso de máscara, distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa, ventilação natural dos espaços e limpeza das mãos. Além disso, a orientação é manter o teletrabalho sempre que possível. As medidas foram anunciadas pelo governador Eduardo Leite na última sexta-feira. Em relação às atividades econômicas, o governo do estado divulgou regras obrigatórias, que precisam ser seguidas, e regras variáveis, que podem ser adaptadas pelos prefeitos. O decreto foi publicado no fim da noite passada. Cerca de 750 pessoas desrespeitaram as regras de distanciamento entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo em Porto Alegre. A Guarda Municipal encerrou aglomerações e uma festa nos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Moinhos de Vento e na Ilha das Flores. O principal foco de concentração ocorreu na Rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, com cerca de 400 pessoas. Conforme a Guarda Municipal, o número é mais elevado do que o registrado nos últimos finais de semana. Após dizer que não via infração, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu que vai multar em R$15 mil o hotel Copacabana Palace pela realização de uma festa de luxo para 500 pessoas na noite de sexta-feira. O evento contou com a participação de vários artistas, como Gustavo Lima, Mumuzinho, Ludmilla, Alexandre Pires e Dudu Nobre. Ainda nesta edição, polícia investiga a morte de bicheiro em Porto Alegre. Ministério da Saúde recebeu 7 alertas sobre escassez do kit intubação e só providenciou 5% do necessário.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
Porto Alegre está aplicando a vacina contra o Covid-19 neste domingo. O único ponto é o Bourbon Country, na zona norte da cidade. A tenda segue aberta até às 3 horas da tarde. No local, estão sendo vacinados com a segunda dose da Coronavac as pessoas acima de 66 anos. Também podem se vacinar pessoas com comorbidades com 33 anos ou mais. Nesses casos, estão sendo usadas as doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Na segunda-feira, a Prefeitura ampliará a faixa etária de aplicação da segunda dose da Coronavac, recebendo quem tem 65 anos ou mais. O último balanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil aponta que 38.596.357 pessoas já receberam a primeira dose de vacina. A quantidade representa 18,23% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 9,02% da população do país. O Rio Grande do Sul lidera a aplicação da primeira dose com 23,64% de vacinados. O Brasil registrou 2.067 mortes por Covid-19 nas 24 horas encerradas no sábado, totalizando 434.852 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.910. Em comparação à média de 14 dias atrás, a queda é de 21%. Enquanto o ritmo de vacinação contra a Covid-19 caía no Brasil na primeira quinzena de maio, agências de turismo começaram a oferecer pacotes de viagem para imunização em outro país. As passagens aéreas no setor executivo e a hospedagem de alto padrão saem por cerca de R$90 mil. Para a Organização Pan-Americana da Saúde, viajar até outros países para se vacinar não resolve a crise da Covid-19, apenas comprova a desigualdade no acesso aos imunizantes no continente. A CPI da pandemia vai convocar o empresário Carlos Wieser para depor. Há indícios de que o chamado Ministério Paralelo da Saúde, que defendia a cloroquina, que não tem eficácia comprovada no tratamento contra a Covid-19, tinha ele como um dos financiadores. O Ministério da Saúde recebeu 7 alertas sobre a escassez de sedativos, anestésicos e bloqueadores musculares necessários para a intubação de pacientes com a Covid-19. Ainda no auge da primeira onda da pandemia, entre maio e julho de 2020, os alertas eram acompanhados de pedidos de ajuda, mas a pasta providenciou nos meses seguintes aos ofícios uma quantidade pequena de medicamentos, entre 3,5% e 5,7% do consumo médio mensal nos estados, de acordo com o mês. No começo de 2021, faltaram medicamentos do chamado kit intubação nos estados. Os dados constam em documentos obtidos pela Folha de São Paulo.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 16 graus. 12 horas e 58 minutos. A Associação Nacional dos Procuradores da República publicou o regulamento para a eleição de formação da lista tríplice para a sucessão do Procurador-Geral da República, cargo atualmente ocupado por Augusto Aras. Os candidatos devem se inscrever a partir de segunda-feira até 28 de maio. Em 2019, pela primeira vez em 16 anos, o chefe do Ministério Público Federal no país foi escolhido fora da lista tríplice quando o presidente Jair Bolsonaro escolheu Aras. Os Estados Unidos devem enviar ao Brasil o primeiro voo fretado de imigrantes brasileiros deportados desde o início do governo de Joe Biden. Na quinta-feira, cerca de 130 brasileiros deverão ser mandados de volta ao país. Os voos fretados com deportados do Brasil eram frequentes no governo de Donald Trump. A agência reguladora do transporte aéreo dos Estados Unidos mandou que a Boeing inspecione as aeronaves 737 da companhia, que são da geração mais antiga. A decisão ocorre após uma das aeronaves cair na costa da Indonésia em janeiro, quando 62 pessoas morreram. Em instantes, o primeiro Grenal da final do Gauchão.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
A final do Gauchão começa neste domingo, no Beira-Rio. A partir das 16h, tem Grenal no primeiro jogo da decisão, com os times tentando encaminhar o título. A segunda partida será no outro domingo, dia 23, na Arena, também às 16h. A Rádio Gaúcha traz todos os detalhes, antes, durante e depois do jogo. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena e o prêmio acumulou em 40 milhões de reais. As dezenas sorteadas são 03, 19, 25, 44, 46 e 57. Próximo sorteio da Mega Sena é na quarta-feira. A Polícia Civil investiga a morte de João Carlos Franco Cunha, 72 anos, o Jonca, um dos nomes mais conhecidos do ramo de jogos de azar no Rio Grande do Sul. Ele foi morto na tarde passada na Avenida Princesa Isabel, em Porto Alegre, bem próximo ao Bingo Roma, que foi propriedade dele até alguns anos atrás. Jonca era conhecido pela atuação no jogo do bicho no Rio Grande do Sul. Ele tinha antecedentes criminais por exploração de jogos de azar, corrupção ativa e formação de quadrilha.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, em razão do Grenal, da primeira partida da final do Gauchão. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã, às 8 horas da manhã. Boa tarde a todos.